Pronto? Boa noite a todos. Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior, para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 15/5/2017. Aos 15 dias do mês de maio de 2017, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Edivan de Jesus da Silva, declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que todos ficassem em pé e fizessem a oração do Pai Nosso. Continuando, pediu que fosse realizada a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei número 767, 768 e 769 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Prosseguindo, solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Continuando, cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer uso da tribuna, que assim o fizesse por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes comunicou que hoje será votado o projeto para a contratação de mais uma vaga de enfermeira. Essa nova contratação está dentro da lei e irá proporcionar mais qualidade no trabalho das enfermeiras, que já são efetivas, diminuindo a sobrecarga de trabalho, sem contar com a economia de pelo menos R$ 500 no pagamento dessa servidora. Prestou explicações sobre sua indicação de construção de rampas para livre acesso aos cidadãos com deficiência e mobilidade reduzida nos órgãos públicos, haja visto que é uma lei federal que deve ser cumprida, pois todos pagam seus impostos. Temos deveres, mas também temos nossos direitos, para uma melhor qualidade de vida, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara salientou que é de extrema importância a contratação de mais uma enfermeira para o atendimento dos pacientes. Disse que esteve com o secretário de obras Eduardo e este afirmou que os trabalhos nas estradas que vão da Rio do Fogo até a fazenda do Zé Grande não pararam e mesmo com todas as dificuldades será realizada. Afirmou que a prefeita está viajando, foi a Cuiabá e agora está em Brasília, cuidando dos interesses da população. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha externou sua satisfação em ajudar a administrar este município. Disse que esteve conversando com a prefeita e secretários e vê a dificuldade que estão enfrentando. Pediu que todos abracem essa causa, até mesmo os cidadãos. Afirmou que existem obras que estão passando por dificuldades, que é o caso do muro da Escola Municipal Branca de Neve, e pelo que escutou, provavelmente terá que ser derrubado e refeito. Muro este que teve um alto custo para o cofre público e será um grande prejuízo. Pediu a colaboração para os vereadores acompanharem todos os trabalhos, porque todos hoje só falam de falta de dinheiro, mas não concorda que recursos sejam remanejados de um setor para outro para refazerem obras já construídas. Todos devem fiscalizar a prefeita e os secretários para que venham a trazer resultados, evitando assim desavenças. prestou explicações sobre sua indicação do asfaltamento da rua Pirajuí, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello explicou sua ausência na sessão passada. Afirmou ter ido a Cuiabá, onde permaneceu por 3 dias, e visitou vários gabinetes, entre ele o gabinete do deputado Silvano Amaral, onde afirmou que vai tentar angariar recursos designada para lama asfáltica para este município. Diz que sua esposa Mari foi liberada pela gestora por 15 dias, que futuramente será descontado de suas férias, onde possibilitou que fossem fazer uma visita à sua mãe, já com 92 anos, e sua cunhada, que estava com câncer no pâncreas. Afirmou que não foi simplesmente um passeio, mas uma necessidade em visitar sua mãe idosa, com problema de saúde, e sua cunhada, onde infelizmente chegou a falecer. Explicou que chegou a tempo da sessão, mas como a viagem foi muito longa e cansativa, não estava se sentindo bem, então faltou com devido atestado médico. Prestou explicações de sua indicação para a construção de parque de diversão infantil e academia pública, ideia que teve baseado a visita que fez em Erechim, onde existe esse tipo de lazer. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o senhor presidente Edvan de Jesus da Silva exprimiu que existem secretarias que andam mais à frente e outras que ficam mais de lado. Mas isso não significa que não desenvolvem seus trabalhos. As que são mais comentadas são as secretarias de Educação, Saúde e Obras. Mas também existem a Secretaria da Agricultura, com o secretário Pituca, que vem desempenhando um bom trabalho junto com o Wagner, e a preocupação dessa secretaria no momento é o pasteurizador de leite e a fábrica de compostagem, onde necessitam de pessoas que queiram pegar à frente desses trabalhos, e isto tem um prazo. Relatou sobre o CRAS com a secretária Rosângela, que vem com um ótimo projeto habitacional, e esta é a hora de todos cobrarem dos deputados ajuda para que venham a se concretizar. Parabenizou também a Secretaria da Educação com a secretária Cristina, juntamente com a Nildes, que vem se esforçando para desempenhar seus trabalhos. Em relação à Secretaria de Obras, afirmou que houve algumas reclamações sobre as estradas. Contudo, em janeiro, quase todas as estradas foram patrulhadas, mas esse ano foi muito chuvoso, onde prejudicou o trabalho já feito. Nesses últimos dias, a maior preocupação era com a estrada Rio do Fogo, onde já estão em fase de acabamento. Depois iriam para São Paulo, até chegarem ao município. Comunicou que esteve na Secretaria da Saúde visitando o setor de regulação com a Eliane e o Adriano e diz que cada vez mais a demanda desse setor aumenta e eles vêm se desdobrando para fazer todos os atendimentos. Mesmo assim, sempre estamos cobrando mais desse setor. Finalizou com outros comentários. Dando continuidade, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse realizado a leitura do projeto de lei 766, aprovado por unanimidade, indicação 25 de 2017, aprovada por unanimidade, indicação 26 de 2017, aprovada por unanimidade, indicação número 27, aprovada por unanimidade, e indicação número 28, aprovada por unanimidade. Observando não haver mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 21 horas, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, Sala das Sessões, em 15 de maio de 2017.
Coloco a ata em discussão e votação, onde o vereador que for ao contrário, a aprovação que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer o uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os nobres vereadores. Gostaria hoje, presidente, de começar fazendo um pequeno comentário que a gente que acompanha a administração, eu vejo uma preocupação muito grande aonde a nossa prefeitura, infelizmente, o Brasil passa por um retrocesso muito grande e a prefeitura nossa não é diferente. Com arrecadação pouca, e não sei o que aconteceu no início do ano, mas a nossa folha ultrapassou o limite. Eu me preocupo, que não é fácil uma prefeita mandar nenhum funcionário embora hoje. Mas, infelizmente, se isso não acontecer, presidente, o nosso município vai ter problema lá na frente. Mas eu acredito que as coisas vão voltar a caminhar. Eu vejo que aonde ela tem uma câmara hoje que está dando todo o suporte para ela, e ela escuta essa câmara. A gente tem um problema sério também, que é a horta comunitária, onde que os vereadores pediu vista do projeto para se analisar e ver o que vai ser feito. Nós tínhamos dado carta branca para ela vender aquilo lá embaixo, aquilo lá só foi uma pedra no carcanhar de todos os administradores que ali passou. De uma maneira ou de outra, serviu só para pessoas tirar aproveito daquilo ali. E prefeito pagou o pato, a Câmara de Vereador pagou o pato, enquanto que na saúde talvez falta remédio. Presidente, meu muito obrigado. Hoje é só.
De nada, vereador. Vereador Roberto.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Em nome do presidente, cumprimento todos os companheiros. Em nome de Deus, cumprimento a todos que estão presentes. A gente está aí trabalhando para o bem da população, né? Então, a gente tem hora que passa sufoco na rua, que o pessoal cobra mesmo por certas pessoas fazer as coisas sem, sei lá, sem passar, sem a gente saber, por exemplo, o vereador mesmo não sabe. Aí as pessoas ficam cobrando da gente e vai, né, fica difícil. Então eu acho que a prefeita, igual o vereador João falou, tem todo o apoio nosso, não tem adversário aqui. O que é de bom para o município é de bom. Eu nunca vou ser adversário dela, ela pode ficar tranquila. E queria fazer uma pergunta para o presidente, porque já passou os 3 meses e as torres estão lá. Se ele tem, sabe, se os terrenos foi já escolhido para tirar as torres ou não foi, porque deu aquele rolo lá.
Vereador, segundo a prefeita, veio um rapaz e o local onde eles foram ver, porque essa questão de torre tem toda a questão do sinal, né? Tem a altura, tem a questão de localidade. E o local que foi escolhido não dava certo. Aí ficou de vir outra vez e eles escolheram uma outra área, mas até agora não decidiram a área, não. Inclusive, o senhor pode avisar aos empresários que têm as torres lá no local, que o compromisso era de 90 dias para eles retirar aquela torre, mas desde que o projeto chegasse aqui na Câmara, aí iria ser contado os 90 dias.
É por isso que eu estou fazendo a pergunta, porque sim, não chegou, sim, né?
Não chegou.
Do mais, então, meu muito obrigado.
Vereador Valdir?
Sim, vereador. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente, em seu nome, todos os companheiros, em nome do João, todos os senhores, sua esposa, e seja bem-vindo a essa casa. Hoje tive uma conversa com o nosso secretário de saúde, onde cobrei, presidente, a respeito dos medicamentos do nosso município. Está um pouco em falta, mas ele explicou que está licitado, né, grande parte desse medicamento, e correndo atrás, onde também cobrei também dele também a sensibilidade naquela entrada, que tem a rampa ali, mas a gente vê que a rampa está muito, o declínio está muito brabo, assim, tem que ser amansado um pouco mais para dar melhor o acesso ali. E também, conversando com ele, ele até falou que vai ter uma reforma agora lá no prédio ali, né? Então, a gente agradece, né, que seja, né? Usa bem esse dinheiro onde vai empatar bem, né? E o medicamento também. E do mais, vou passar uma indicação também hoje também a respeito de um campo suíço lá na Vila Bela, onde nós temos uma emenda, esperamos que essa emenda, né, talvez saia, né, esse recurso, que é o campo suíço lá da Vila Bela. E é uma emenda do deputado Silvano Amaral, né, e espero que os vereadores também aprovem também a gente, essa indicação minha também. E do mais, agradeço a todos, todos com Deus.
Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais um dia que nós estamos aqui. Em nome do nosso presidente, toda a nossa equipe, né? Todos estão aqui. O que eu tenho que dizer para vocês hoje, que hoje nós tivemos uma grande reunião, né? Que nós teve aí, que teve de Cuiabá lá, o grupo que veio do governador lá, a Paola, né? Que veio nos passar para nós sobre o mutirão em Alta Floresta. Quem estava aqui já ficou sabendo como é que vai ser, né? Porque hoje a gente vai ficando meio de idoso e a vista vai enfraquecendo e nem precisa de procurar médico e oculista e tudo, procurar óculos, né? Então ficou bem declarado o que ela disse aí hoje, a Paloma e o seu companheiro, sobre esse mutirão lá em Floresta. E aí quem for para lá, quem souber de alguém também, de idade, alguma pessoa, e a gente também vai correr aí e convidar bastante, vai ser na época, vai ser 9 e 10 de junho. E procurar também o secretário de saúde, né, o Kim, né, que está aí, e vai ter caravana para ir para lá, que a prefeita vai ajeitar tudo isso aí. Eu sei que a saúde está difícil, mas quando vem esses mutirões, a gente tem que aproveitar. Se vê algumas pessoas que tem que conduzir, né, vai conduzir. Por hoje é só, muito obrigado a todos.
Vereador Jorge.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero aqui deixar meu boa noite a todos vocês que aqui vieram. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Dizer que é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Em nome do presidente, quero cumprimentar todos os vereadores e dizer realmente que estamos aí esforçando para que as coisas melhorem cada vez mais em Santa Helena. Tem notado o esforço de cada vereador, tem notado também o esforço de cada secretário, e tem notado também o esforço da prefeita, quem vem aí lutando para que a gente possa alcançar mais objetivos para a Nova Santa Helena. E nem a gente sempre tem explicado aqui, hoje nós estamos com mais de 38 projetos cadastrados, não só com o governo do estado, mas com secretarias da saúde, da educação, várias secretarias. Toda secretaria que vocês for lá, que vocês levantarem, vocês vão ver que lá tem um projeto já cadastrado para que possa acontecer algo em Santa Helena. E conversando com algum deputado, principalmente com o deputado Baiano Filho, que é um deputado que me representa aqui em Santa Helena, e ele tem me animado muito, dizendo que realmente pode confiar que vai acontecer umas emendas aqui para que possa ser construído. Que nem todos vocês já sabem, eu tenho um projeto do bairro Vila Bela, que é um projeto de centro multiuso, e ele me animou muito, está me garantindo que realmente vai passar essa emenda aí para que isso aconteça. E aproveitar também aqui, até parabenizar o vereador Roberto Valdir, né? Falou do projeto ali também, da indicação dele, para que seja construído o campo suíço ali. E a gente está todos os dias ali no bairro Vila Bela. Eu tenho notado que realmente ali precisa que seja feito esse campo ali e que seja feito também esse centro multiuso ali, até para segurar um pouco mais a criançada ali, à tarde, durante o dia. Tendo um barracão ali, vai ter uma sombra a mais, as crianças podem brincar ali dentro e fazer um caldo, fazer um almoço, fazer alguma coisinha. Como diz o outro, fazer uma diversão também no bairro. E dizer também que quero também cobrar a prefeita, vou buscar também outros deputados para que também aconteça alguma coisa no bairro onde eu moro. Até a gente tem feito um levantamento lá e foi acontecer um erro muito grande naquele bairro ali. Quando fizeram o loteamento, esqueceram que lá também precisava ter deixado uma área para que fosse construído isso aí. Lá não vai ser difícil até por falta de terreno. O antigo prefeito doou lá todos os terrenos e hoje não tem uma área lá. Mas a gente já está trabalhando com a prefeita para que nós possamos arrumar um meio de fazer até mudança de algum loteamento ali para que seja construído ali também, né? Uma academia, também lá um centro de eventos, alguma coisa também para o bairro Bela Vista, que é onde também precisa e também merece. E agradecer vocês aí e pedir os vereadores que votem a minha indicação também, que é duas lombadas ali em frente ao posto Roma. Eu sempre estou visitando aquele povo ali e eles me cobraram duramente ali. Tem o farol? Tem. Mas só que os caras passam muito correndo, só freia quando chega em cima do sinalizador. Quando chega ali, eles freiam. Então já quase aconteceu o acidente ali. E eles me cobraram muito para que eu fizesse, cobrasse da prefeita isso aí. Então já estou com uma indicação aqui, peço aos vereadores que aprovem, para que possa ser executado. E no mais, eu quero agradecer vocês mais uma vez. Para a gente é uma satisfação recebê-lo aqui. E me colocar mais uma vez também à disposição. Qualquer dúvida, alguma coisa, que me cobre para que eu possa trabalhar até diferente. Para que a gente possa, a gente não consegue ver tudo. Mas vocês também são os nossos companheiros aí que podem, se ver alguma coisa que realmente está errada, ou se ver alguma coisa que tem que ser feita, pode vir em mim, pode me trazer aqui. Vou estar acolhendo as ideias de vocês também, para que eu possa levar para o prefeito, para a prefeita, e também levando aí projeto lá para os deputados, para que possa nos atender aqui. Muito obrigado a todos. E voto sempre.
Vereador Raul. Cleitão.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Cumprimento o presidente, cumprimento a todos os vereadores, secretária, e dizer para vocês que é um prazer imenso vocês estar sempre presentes na Câmara de Vereadores. Hoje à noite, na verdade, tem várias indicações, tem coisas, tem também uma votação também na lavoura comunitária, daí nós, até inclusive com o relator, deve pedir vista, não que a gente não vai votar, é que daí nós sentamos com a prefeita hoje, até para a regularizar mais algumas coisas em cima do projeto, para depois sim daí a gente votar naquele projeto lá da lavoura comunitária. Então a gente foi pedido vista, não, como afirmo que não é para não votar, mas sim para nós analisar com mais carinho depois disso aí. Também tem aquela manifestação hoje, teve aqui na Câmara de Vereadores, mutirão, né, em Alta Floresta, para reforçar o que o vereador Mauricinho falou, dia 6, 5 até dia 10, 17 de junho, cirurgia, né, gratuitamente, para as pessoas que têm catarata, pitirige, até o Alderi está presente aqui, o Alderi foi até na Bolívia, né, Alderi, né, fazer cirurgia lá e até pagou mais em conta, mas quer dizer, porque hoje uma cirurgia de pitirige ou catarata hoje não fica por menos de R$4.000 para você fazer particular aqui em qualquer lugar. Tem anestesista, tem coisa, então, às vezes algum lugar pode fazer até por R$3.000, mas na crise que nós estamos hoje, as pessoas realmente, bastante gente com problemas assim, então, eu acho que daí vale a pena aproveitar. Quem até dia 30 desse mês, né, o vereador Mauricinho já, então, para reforçar, pessoas também, quem tem algum, tem um amigo no sítio, ou comunidade, qualquer lugar, dentro da cidade, que às vezes a gente não percebe, se o cara tiver pitirige no olho ou a catarata, tem a oportunidade para se inscrever no posto de saúde ali, e para daí dia 5 ou 6, vocês se mutirão em Alta Floresta. Não vai custar nada, tem desde o transporte, a locução até lá, se precisar pousar lá também não vai custar nada, então é importantíssimo isso aí. É via do Estado, né? O Estado que vai, no caso, bancar essa cirurgia, e a Prefeitura o transporte. Então isso acho que é muito importante, acho que todos é um tirão no Estado todo, né? Só é na... Então isso é importante. Também, hoje também sentamos com a prefeita também a respeito do transporte escolar, que nós temos bastante dificuldade, a cobrança muito grande de todas as pessoas do sítio, as comunidades. O transporte escolar, fala as pessoas que às vezes vinham para a cidade e antes, às vezes, tinha que fazer uma consulta ou tinha que fazer alguma coisa, pessoas que não têm carro, tinha aquela dificuldade grande. Até antes fazia, sempre na verdade, isso aí eu lembro, eu fui vice-prefeito com o companheiro Doro, e, na verdade, sempre foi proibido, isso é por lei. Isso é por lei, você não pode carregar, é só exclusivamente criança, alunos no transporte escolar. Mas sempre abria a sessão, fazia. Então, daí nós conversamos com a prefeita hoje, para que, realmente, alguns casos, a pessoa tem que fazer uma consulta, tem coisa, a pessoa com dificuldade. Então, ela falou que vai abrir sessão nisso aí. Então, acho que é importante voltar, e que a gente sente a carência das pessoas nas comunidades, fazendas, tem muita dificuldade. Aqui na Serra Formosa tem o Cuia, conheço também o compadre, também precisa fazer fisioterapia, e dificuldade grande, tem que vir de lá, se locomover. Então, e a fazenda, às vezes, pensa assim, mas pessoal da fazenda é rica, ou fazendeiro é rico, tem que trazer. É bem engano. Hoje, as fazendas mesmo, o funcionário trabalha lá, mas que, se o funcionário tem que ir para a cidade fazer alguma coisa, ele tem que se virar. Então, eu acho que é importante. Eu acho que também nós, coisa clara, sempre eu falo assim, o diálogo é acima de tudo. Nós temos sempre que conversar, eu acho, não adianta criticar na rua, ficar falando, eu acho que tem alguma coisa, as pessoas criticando, nós vereadores principalmente, nós temos que trazer nessa casa de lei sempre diálogo e conversar com a prefeita, né, presidente? Sempre conversar, tem alguma coisa que está em dúvida, alguma coisa que está na cidade assim, ficando inflamado, que está prejudicando as pessoas na cidade, a comunidade. Nós temos que ser parceiros, nós mesmos vereadores, nós sentarmos e resolvemos, mas tudo eu sempre falo. Sempre é uma boa conversa do que uma má demanda, né? Então, na conversa, tudo tem. É na família, em casa também, a gente conversando, se entendendo, tudo se entende. A gente está brigando, com briga não vai lugar nenhum. Então, eu acho que é importante isso aí também para resolver. E eu acho que as coisas são assim, tem que ter bastante senso, bastante tranquilidade para poder resolver as coisas. Quem não tem problemas? Nós, todo mundo tem problemas em casa, não é verdade, João? Todo mundo tem problema em casa. Mas, se não tivesse problemas, as coisas seriam tudo mais fácil. Então, eu acho que tem que ter problema para você resolver as coisas. Então, eu acho que o nosso Brasil está ali um exemplo. Eu não sei como que vai acontecer com o nosso Brasil, porque agora de encheio também essa bomba com o atual presidente, né? Então é bombas, é corrupção. E o nosso Brasil é um Brasil rico, mas a corrupção que está tomando conta do país. Vamos citar os hospitais regionais, não só de Colíder, mas de todas as outras cidades por aí, nós vemos que os hospitais, uma vez funcionava, que era mil maravilhas, né, Alderim? Funcionava tudo bem, funcionadinho. A corrupção que não deixa funcionar. E aí se passa a entender, mas de que maneira? Quando privatizou a saúde, até no nosso estado e praticamente a saúde do Brasil todo, nosso país foi privatizado. E privatizou, é uma empresa que vai tocar. Então, assim, o Estado, que nem aqui no Estado de Mato Grosso, o governo do Estado tinha que assumir o uso regional. Você não aguenta, não pode assumir, dá para os consórcios assumir. Os consórcios assumir, o que vai acontecer? Os consórcios, aqui nós somos em nosso município aqui, tem sete municípios, né? Sete municípios. O prefeito, escolhe um prefeito, elege um presidente, e ele vai colocar o resto dos prefeitos, são fiscais, e tenho certeza que o hospital regional estava andando mil maravilhas, como todos os outros municípios tinham que ser assim. E o nosso Brasil está terrível. Olha o combustível que está hoje, a Petrobras. Hoje dá de entender, quem não entende que a gasolina, esse preço, o óleo diesel, o álcool, que está mais inferior, tudo um absurdo de preço, por quê? Petrobras, devido às propinas para pagar, da corrupção, para pagar as propinas, onde que ele levanta o preço. Para pagar a propina, você tem que subir o combustível. E nós, o povo, que está pagando. Então, só Deus sabe o que vai acontecer com o nosso país. Nós temos que orar muito e cada um fazer a parte, porque não é fácil, não. Nem é difícil. Mas, gente, presidente, agradeço pelas palavras. Agradeço a cada um dos senhores que vem e venham sempre nessa casa de leite. Boa noite a todos.
Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a todos os parlamentares, companheiros e amigos. Em nome da Alderi, cumprimento a cada senhores e senhoras que estão aqui presentes hoje. Quero só fazer um comentário sobre a reunião que teve sábado passado na comunidade atlântica sobre a produção do Guaraná, juntamente para parabenizar o secretário da Agricultura, nosso popular Pituca, e os demais companheiros da agricultura que estão de parabéns. Estava lá junto na Atlântica o pessoal da Sebrae e fizemos reunião com os produtores da Atlântica. A maioria foi os produtores de Guaraná, que na qual o incentivo da administração da nossa prefeita Terezinha com o Guaraná. Então é um projeto muito bom. E nós sempre falávamos em campanha, o que está dando certo não se mexe, porque não adianta a agricultura chegar lá na Atlântica e querer mexer com vaca leiteira, que lá o forte não é a vaca leiteira, o forte é o Guaraná. Não adianta ir lá na comunidade do Mauricinho e querer mexer com o Guaraná, se o forte lá é o leite. Então a gente sentamos, junto com a prefeita, os demais secretários, os demais vereadores também, e vimos que lá na Atlântica, o que nós possamos ajudar no setor lá era o Guaraná. Aí fizemos uma reunião lá com os produtores, não estava a Sebrae, estava o pessoal da agricultura, e lá foi discutido com todos os produtores, que na qual ficou lá o apoio totalmente da prefeitura, da prefeita, juntamente com o deputado Dilmar Dalbuto, que chegou lá na hora também, para que todos os produtores, incentivar todos, que plante o Guaraná. Porque lá na Atlântica hoje é o Guaraná. Queira ou não queira, o Luiz é um produtor de Guaraná lá, ele sabe. A dificuldade é bastante, mas com a ajuda da prefeitura, muitas pessoas podem investir no Guaraná. E assim, com o apoio da prefeitura e a Sebrae, gerar valores na venda também. E que o produtor plante seu Guaraná e tenha para quem vender. Então, isso é um projeto muito bom que a prefeita Terezinha vai implantar lá na Atlântica, porque é uma coisa que já está dando certo. Eu tenho certeza que até eu já estou plantando Guaraná, já plantei mil mudas, já estou plantando, quero ver que agora em novembro já começo a plantar. E eu falei que é o seguinte, o Guaraná hoje é uma aposentadoria. Você planta aí 3, 4 mil pés de Guaraná hoje, é uma aposentadoria que é para o resto da vida. Então, é um projeto muito bom e eu queria até pedir, para se tiver alguma pessoa aqui na Santa Helena, alguma propriedade que queira mexer também, procurar a Secretaria da Agricultura, porque lá está dando certo, por que aqui também pode dar certo também? É só pegar as pessoas que estiver animada, que quer fazer isso daí, plantar, e vai ter todo o apoio da prefeitura e de um técnico agrícola para comparecer lá na sua propriedade, para fazer, ver como é que está a análise da terra. Então, é desse jeito que a gente trabalha, é desse jeito que é o trabalho de cada vereador, junto com a prefeita e a secretária da Agricultura. Quero também fazer um pequeno comentário aqui, que a noite passada era 11 horas e 40 minutos, onde um repórter ligou para mim perguntando que o vereador Cleiton é a favor de manobras radicais. Aí eu falei que até no momento eu não estou sabendo. Aí nesse comentário do repórter, antes dele publicar essa notícia, ele falou, porque lá na Atlântica vocês têm dois vereadores e a população cobrou da Vossa Excelência e do outro vereador, e vocês dois vereadores na comunidade Atlântica não tomaram providência. E hoje eu estive lá na Atlântica, foi feita a gravação, tirei foto e não encontrei o senhor. Falei, infelizmente nunca vai encontrar mesmo, que a partir da hora que tem manobras perigosas e coisa errada, eu não estou nesse lugar. Jamais estarei no lugar que tenha coisa errada. E eu tenho certeza que o vereador Luiz também não vai fazer isso. Aí eu deixei bem claro que essa denúncia foi dos moradores da Atlântica. Teve moradores que vieram me procurar. Eu tentei conversar com as pessoas, autoridades, tentei conversar com as polícias, até as pessoas que veio fazer a denúncia, que fez a denúncia, ligou no destacamento, por falta de policiamento, poucos policiamentos efetivos no município, não deu para ir até lá. E é uma frequência de cada 15 dias, 20 dias, esse pessoal estava indo na Atlântica. E não é pessoal da Atlântica, é pessoal de outro município, pessoal de Marcelândia, porque lá na Marcelândia não deixa, o destacamento, a polícia, não deixa essas pessoas fazer essas manobras radicais. Aí vai aonde? Vai lá na Atlântica não tem policiamento. Aí ficou ruim para a comunidade, ficou ruim para nós vereadores, né, Luiz? Porque isso aí está no site, está em todas as matérias, foi aparecida hoje. E eu tenho certeza absoluta que o que é certo, é certo. Aconteceu um acidente esse tempo atrás do motoqueiro que veio na Atlântica, fez essas manobras radicais. A pessoa caiu, João. Caiu de moto e não teve a capacidade de ir no posto. Por quê? Você sabia que se ia lá no posto, aí ia notificar o policiamento para ir lá pegar. A pessoa foi embora sem atendimento, todo machucado, todo ralado. Então, eu tenho certeza que isso não vai acontecer mais. Eu tenho certeza que se precisar de um espaço, nós vamos conversar sim com a prefeita, fazer algum evento. Agora, fazer uma bagunça igual eu estava fazendo, eu sou contra. É o que eu falei para a reportagem. Aí a reportagem viu certinho, fez a reportagem, colocou meu esclarecimento. E quero dizer bem claro, todas as coisas que é errado, eu sou contra. Quero também deixar de falar um pouco aqui do outro caos que vem acontecendo no nosso país, a política, a politicagem, a corrupção. E hoje, essa semana, 10 dias, 8 dias, a gente liga a televisão, é só cacetada. Esses políticos tinham que ter vergonha na cara, tinham que ter respeito, tinham que ter dignidade. Na hora de chegar, nós parlamentar, chegar aqui e pedir o nosso voto, pedir o voto de vocês, eles tinham que ter dignidade e caráter na cara. Porque hoje esses políticos lá em cima não têm um respeito. Eu acho, tenho certeza, que não têm um respeito de vir conversar comigo. Porque o que está acontecendo hoje em nível nacional é uma vergonha. Eu não tenho vergonha de ser político, não, gente. Eu não tenho. Porque eu ando de cabeça erguida, eu tenho certeza que o nosso município anda de cabeça erguida. Mas tem parlamentar lá para cima vocês sabem, vocês estão vendo. Isso aí tem que derrubar. Essas coisas que estão acontecendo, tem que derrubar. Isso não pode acontecer. Por quê? A casa tem que cair de quem deve. Porque se a casa cair, eu tenho certeza, a certeza que vai ter uma educação melhor, vai ter uma saúde melhor nos nossos hospitais, vai ter segurança para sair a segurança daqui e até lá na Atlântica impedir o que estava acontecendo. Mas, infelizmente, os nossos governos estaduais, governo federal, deputados, senadores, não deixam o recurso chegar no município para fazer o que tem que fazer. Fica lá para trás. Isso aí estou fazendo um desabafo. Eu tenho certeza absoluta que menos de um ano vai vir político na casa de vocês, vai vir político procurar essa casa de vereador para apoiá-los. Vamos ter a nossa dignidade que nós teve de ir casa em casa pedir voto para vereador, pedir voto para prefeito e fazer o nosso trabalho honesto que nós estamos fazendo. Agora, aqueles políticos que fez coisa errada, que desviou dinheiro, vamos dar não para eles, que eles não estão dignos do nosso voto. Desde já, presidente, meu muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui presentes.
Obrigado, vereador. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos nesta noite. Em nome do meu tio Cícero e do seu Adail, cumprimento todos vocês. É uma grande honra tê-los aqui presentes nesta reunião e destacar o quanto é importante para nós a presença, o povo está se interagindo aqui na Câmara de Vereador. Isso é muito importante para ver o trabalho de cada um dos vereadores, ver a atitude de cada um dos vereadores aqui dentro dessa casa. Igual o vereador Cleito, em sua fala, realmente hoje nosso país passa por uma questão muito difícil. Aqui no nosso município mesmo. Para vocês terem uma ideia, uma gestante, para ganhar um nenê, ela tem que ir para Sinop, tem que ir para Alta Floresta, muitas vezes para o Hospital Municipal de Marcelândia, enquanto nós temos um hospital regional aqui em Colíder que foi referência aqui do Norte. Isso é uma vergonha. E quando a gente liga a televisão, vê milhões, milhões, bilhões, bilhões, é dinheiro demais, sendo roubado. Eu fico imaginando, um cara daquele não ganha mal, não. Ganha muito bem e tem muita regalia que nós pagamos. Há necessidade de roubar dinheiro público? Quantas crianças estão morrendo por falta de uma cirurgia, por falta de um atendimento médico? Quantos senhores, quantas senhoras? Eu acho que os políticos deveriam ter um pouco mais de consciência e ter um pouco mais de temor a Deus. Porque quem teme a Deus não faz uma coisa dessa, não. Não faz. Isso é uma grande injustiça com a população. Esses dias eu até comentei na rede social, fiz uma postagem, coloquei lá, Bolsonaro. Muitos falaram, vixe, isso aí é um nazista, isso aí é um homofóbico. Eu fico olhando que tem hora que a gente tem que colocar uma pessoa lá dentro, lá naquela presidência, que tem um pulso firme. Aí eu questionei para a pessoa que colocou lá que uma pessoa igual eu, com a índole igual a minha, apoiar um cara desse, colocar lá no meu perfil lá Bolsonaro, e disse que ele era um nazista, um homofóbico. Eu peguei e falei o seguinte: por que homofóbico? Por que ele defende as crianças? Porque ele é contra a ideologia de gênero, uma ideia maluca onde diz que menino não nasce menino e menina não nasce menina. Um povo, porque ele é contra o banheiro na escola unissex, onde menino e menina podem entrar sem problema nenhum. Por que nazista? Porque ele defende o pai de família ter o direito de ter uma arma dentro de casa para defender a sua família e o seu patrimônio dos ladrões. Por que nazista? Porque ele é a favor da obrigatoriedade do bandido trabalhar para poder se sustentar dentro da prisão? Hoje o nosso governo, ele gasta R$6.000 no ano com a alimentação escolar de um aluno, enquanto ele gasta R$6.000 por mês para manter um bandido na cadeia. um prisioneiro. É uma grande injustiça o que acontece no nosso país. Uma grande injustiça. E ainda por cima queriam terceirizar os presídios. Por que terceirizar? Porque é uma forma deles ganhar dinheiro. E judiar mais de nós ainda, do povo brasileiro. Totalmente, nossa política hoje totalmente está desacreditada, desacreditada. E na fala do vereador João, a preocupação em relação à folha de pagamento do nosso município, eu vejo que hoje, a diferença hoje do setor público para o setor privado, é que do setor público é a legalidade, você tem que trabalhar em cima das leis. Tudo hoje tem uma porcentagem. Tudo que você for gastar no setor público, você tem que ter nota. E hoje, o limite máximo, o teto da folha de pagamento de qualquer município do Mato Grosso é 54%. O prefeito atingindo esse 54%, ultrapassando um pouquinho, o Tribunal de Contas já manda uma notificação. E se durante 6 meses... O prefeito tem 6 meses. 6 meses. Se durante 6 meses ele não abaixar esse índice, ele responde por improbidade administrativa e corre o risco até de perder o mandato. Eu fico preocupado que com a crise que o nosso país está hoje, as coisas não estão fáceis. Todos os municípios você chega, o pessoal reclamando. Você vai no município de Terra Nova aqui, esses dias o prefeito de Terra Nova estava participando de uma reunião e todos os prefeitos chorando. Ah, que meu município está assim, o meu está assim. Ele pegou, olhou assim, se levantou e ficou de pé e falou, ó, eu pego qualquer município aí, eu troco, não quero nem saber como que está. Mas por que ele fez isso? Porque o município dele está afundado numa dívida lá de milhões. O prefeito de lá pegou o recurso da Previdência Social para tampar outros buracos, pagar outras contas, e o povo lá hoje lá está sofrendo, o gestor lá está sofrendo. Lá ele não contratou nenhum secretário, por falta de dinheiro. E quantos anos não vai para um município desse se reerguer? Agora nós que somos santelenense, eu mesmo nasci nessa cidade, me criei aqui, eu acredito nesse município. Quero continuar lutando pelo povo, até o final do meu mandato, não sei o dia de amanhã, se na próxima eleição irei disputar novamente, porque tudo depende dos planos de Deus, mas eu não quero ver essa cidade para baixo, não. Não quero. E irei fazer o meu melhor por ela. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 762 de 2017.
Projeto de lei 762 de 2017. Súmula. Dispõe sobre atualização monetária dos valores fixados na Lei 866 de 93, com base no indexador IGPM, os quais passam a vigorar nos procedimentos licitatórios realizados no município de Nova Santa Helena, Mato Grosso e da outras providências. Artigo 1º. As modalidades de licitação constante no artigo 22 da Lei 866 serão determinadas em função dos seguintes limites. Para obras e serviços de engenharia, carta-convite, tomada de preço, concorrência pública. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, carta-convite, tomada de preço e concorrência pública. É dispensável licitação para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 38.071,00, para outros serviços e compras de valor até R$ 20.731,00. Os limites previstos nesta lei se aplicam pelas despesas realizadas exclusivamente com recursos próprios do município. Os recursos financeiros oriundos do ente Estado ou da União não poderão ser licitados considerando os valores acima estipulados. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete da prefeita do município de Nova Santa Helena, em 31 de março de 2017, Terezinha Guedes Carrara, prefeita municipal.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador João.
Presidente, antes de dar o meu voto, eu gostaria de fazer um pequeno comentário.
Sim, vereador.
A gente está dando para a prefeita um cheque em branco para ela. A gente aqui vai votar unânime para ela trabalhar. Queremos ver ela trabalhando. Só que nós estamos dando para ela um cheque em branco. Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Roberto.
Eu também vou votar, né? Meu voto também vai ser favorável, mas a gente tem confiança nela, né? Que ela saiba trabalhar, porque vai ter tudo na mão agora para ela trabalhar. Então, Deus que ajude ela, que faça um bom trabalho, um bom aproveito. E meu voto é sim.
Vereador Valdir.
Presidente, dá meu voto. O advogado, né? Não deu o parecer dele, mas a gente, confiando, né? Esperamos que precisa fazer é daí para ajudar ela nas licitações que está precisando, principalmente na educação. Você bem sabe que tem R$10.500 lá para a creche. E nós precisamos dessa aprovação. O Tribunal de Contas, do Estado, os municípios, muitos municípios, fez essa lei, passou a vigorar, aí mandou parar por uns tempos. E eu agora não sei que já foi liberado para fazer ou não, mas assim mesmo meu voto é favorável.
Vereador Luiz.
Presidente, a gente está aprovando aí para a nossa prefeita hoje um projeto contra as leis da Constituição Federal. Mas, segundo o parecer do Tribunal de Contas, os municípios que fizeram, pela intenção dele, pode ser feito isso aí. E o Tribunal de Justiça também considera que não se dá para trabalhar mais com as licitações da maneira que está. O nosso jurídico da Câmara, o presidente sabe disso, deu parecer contrário. Mas o jurídico disse que nós podemos fazer, já que o Tribunal de Contas deu parecer, mandou parar, que não fizesse mais, mas que não haveria problema para os vereadores. O único problema da prefeita é isso voltar para trás, e ela ter que voltar com essa licitação que ela já fez e projeto em andamento. Essa é a preocupação. Então, a prefeita vai ter, se ela é uma boa administradora, vai ter que administrar muito mais, que ela pode criar um grande problema no município. E se nós não aprovar isso também, o município vai ficar se arrastando. Diante disso tudo, o meu voto é favorável. Eu já tinha dito para ela que seria favorável nisso aí já antes, e vou manter minha palavra mesmo diante da situação. Então, meu voto, presidente, é favorável.
Vereador Maurício.
Eu voto sim, presidente.
Vereador Cleiton.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também, antes de dar o parecer, o voto, presidente, também só fazer um comentário. Hoje a licitação, hoje, realmente de R$8.000, no Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, eles alegam que aqueles R$8.000, no caso, para você ter uma licitação para comprar coisa, o que você faz com R$8.000? Na verdade, eu acho que, eu lembro, eu fui vice-prefeito também junto com o Doro, não era fácil. Não era fácil de coisa. É muito difícil. Então, criando esse votando nessa coisa, dando, eu acho, essa aval para a prefeita, eu acho para até em si, com certeza, ela vai administrar isso aí, tem que administrar, porque senão dá problema administrativo para ela. Então, eu acho que tem que dar mais condições e um fôlego mais para você trabalhar. Tem horas que você quer comprar alguma coisa, tem que comprar rapidamente, tem você precisa para a construção e você não tem licitação, acabou sua licitação e aí é difícil. Então, tem que ter, eu acho que esse aumento, quer dizer, vai ajudar ela a trabalhar, com certeza. Então, meu voto é favorável, presidente.
O projeto de lei 762 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 768 de 2017.
Projeto de lei municipal número 768 de 2017. Súmula. Declara de utilidade pública a ADTAR, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Nova Santa Helena e Arredores, com sede neste município e da outras providências. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal a ADTAR, pessoa jurídica de direito privado. Neste ato, representada por Cosme Damião Sottini, com sua sede na Avenida Brasil, sem número, Centro, Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso. Artigo 2. A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente, cuja finalidade seja a prestação de serviço à coletividade, desenvolvimento de ações de interesse público, feita de forma abrangente, a todos os seus associados e sem finalidade de captação de lucros ou caracterização comercial. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete da Prefeita do município de Nova Santa Helena, em 9 de maio de 2017, Terezinha Guedes Carrara.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, andar meu voto. Tem algum valor, presidente? Que valor que é estimulado, mais ou menos assim, para passar para editar?
Não, não. Esse projeto aí é só transferindo ela de como utilidade pública. Ah, não, sim. É nenhum repasse da prefeitura para a associação, não.
Sim. Favorável.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
O projeto de lei municipal 768 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 769 de 2017.
Projeto de lei municipal 769 de 2017. Súmula. Dispõe sobre a criação e municipalização da estrada Riacho Azul e regulamenta sua extensão dentro do município de Nova Santa Helena e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador João.
Presidente, antes de dar meu parecer, eu gostaria de comentar sobre essa estrada. Essa estrada é que da Fazenda Pureza ali, aonde que ela vai morrer lá na divisa do nosso município, lá embaixo. Sou favorável.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável.
Vereador Maurício.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Vereador Raul.
Também, antes de apresentar o voto, essa estrada aí também, tinha outra estrada na Pureza, aí que entrava até no Gilmar, que o João Sebo sabe aquela que entrava, e aquela fazenda ali, só no lado, trancou, e ficou com bastante dificuldade eles ali embaixo se comover. Aí abriram outra estrada por cima, e eu acho que nada mais justo do que nós municipalizar a estrada, para dar condições, para ter com a prefeitura dar assistência para eles lá,
ter saída de ida e volta. Eu acho que é um direito como todos nós temos. Eles também. Eu voto favorável, presidente.
Projeto de Lei Municipal 769 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 29 de 2017.
Indicação 29 de 2017. Excelentíssimos vereadores Valdir Braz de Moraes e Luiz Carlos Pelissari, solicito a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal. Indicam que o Poder Executivo Municipal providencia a construção de um campo suíço no bairro Vila Bela e da outras providências. Justificativa. Considerando a necessidade para atender aos moradores do local que praticam esportes, haja visto a liberação da emenda parlamentar do deputado Silvano Amaral, venho solicitar a construção de um campo suíço na quadra 114 da Vila Bela, neste município de Nova Santa Helena, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 17 de maio de 2017, Valdir Braz de Moraes, vereador, Luiz Carlos Pelissari, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Valdir.
Presidente, dá meu voto. Na Vila Bela, ali embaixo, não tem esse espaço onde já tem um projeto também do centro multiuso e ao lado uma construção do campo suíço para atender a necessidade do esporte lá para as crianças, principalmente as crianças se divertir lá e ter esse local para as crianças divertir e outros adultos que gostam do esporte. Meu voto favorável.
Vereador Luiz.
Sempre que se fala de esporte, muita gente gosta e é muito bom. Conseguimos essa emenda lá do deputado Silvano, eu e o Valdir quando a gente esteve lá, para a reforma de quadra. Aí vamos reformar a quadra lá da Vila Atlântica e endereçamos uma quantia para fazer esse campinho de suíço. Tomara que essa emenda saia. Vai ser bom para todo mundo, né, que mora ali no bairro, como também o pessoal daqui de Santa Helena, que pode jogar uma bolinha à noite. E meu voto é favorável.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o campo suíço deles aqui. Se a Vossa Excelência pode me informar. A médica está fazendo acompanhamento no sítio ainda ou não?
Sim.
Meu voto é favorável, presidente.
As médicas.
Só que elas estão de pé.
Vereador Roberto.
Antes de eu dar meu voto, quero fazer uma pergunta para o Valdir ou para o Luiz. Essa emenda do deputado não era para fazer o suíço aqui na Santa Helena?
Responde, vereador. Como é que é?
Pergunta. Essa emenda do deputado não era para fazer o suíço aqui?
Não, essa é outra emenda, vereador. Essa outra emenda era do Manuel Pinheiro, onde... foi por erro de projeto, acho que não foi executado esse projeto. Aí passou para o Dilmar Del Bosco. Esse outro é uma emenda de R$60 mil só, que nós dividiu a metade para a Vila Atlântica e metade para esse campo suíço lá na Vila Bela.
Meu voto favorável.
Vereador Maurício.
Eu voto sim, presidente.
Vereador Cleito.
Eu queria fazer um comentário aqui, presidente. Emenda parlamentar. Aí eu acho que tinha que fazer, não, é um ofício para essa emenda parlamentar. Quando é emenda parlamentar, acho que é ofício, né? Agora, indicação vai indicando para a prefeita. E a crise que está, o que está acontecendo na política hoje, emenda, vai ser difícil conseguir, mas tomara que consegue. Mas eu acho que seria bom... É um ofício para o deputado do que indicação para prefeito. Que a indicação para prefeita ela não tem vínculo nenhum. Aí acaba o quê? Se não vir essa emenda parlamentar, eu tenho certeza que até o final do mandato o prefeito vai ter que fazer do cofre público daí, né?
Seu voto, vereador.
Sou favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
A indicação número 29 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 30 de 2017.
Indicação 30 de 2017. Excelentíssimo vereador Jorge da Cunha, no uso de suas atribuições legais, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal tome providências necessárias junto aos órgãos capacitados e competentes para a instalação de lombadas na localização que menciona e da outras providências. Justificativa. Considerando a alta velocidade que os veículos transitam pela BR-163 nesta região, solicito que seja instalado duas lombadas em frente ao posto Roma, evitando assim que venham acontecer mais acidentes. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 22 de maio de 2017, Jorge da Cunha, vereador.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereador Jorge.
Presidente, que nem eu discutei na tribuna, realmente o cidadão que mora na beira da BR tem me cobrado várias vezes para que fosse feito essa lombada de ondulações aí, até para que possa amortecer as carreiras, não só de caminhões, mas também de carro baixo. E vendo a necessidade deles, aí tomei por decisão de pedir, de fazer essa indicação. Meu voto é favorável.
Vereador João.
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sim.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Só queria saber, vereador, se essa indicação ela é para a BR-163 ou na lateral ali?
Não, vereador, na BR-163.
É favorável, né?
Vereador Raul.
Também... antes de dar meu voto também, presidente, só para comentar, essa está fazendo uma indicação para prefeito. Mas no caso, seria que feito um ofício, né, para o DENIT, mas claro que daí a prefeita vai ter que correr atrás, né, vereador? Vai correr atrás, porque na verdade a prefeitura não pode fazer um quebra-mola ali na BR-163, tem que ser com o DENIT. Mas enfim, a indicação é para a prefeita e ela daí vai correr atrás. Com certeza é uma indicação muito boa, que precisa realmente. Então, meu voto é favorável.
A indicação número 30 de 2017 foi aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 03/2017.
Requerimento número 03/2017. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Roberto Rodrigues da Silva, requer a Vossa Excelência, nos termos do inciso 9 do parágrafo 4º do artigo 178 do Regimento Interno, que após deliberação do soberano plenário, se encaminhe ofício à digníssima prefeita municipal, senhora Terezinha Guedes Carrara, requerendo-lhe que seja criado uma galeria de fotos de todos os ex-prefeitos deste município na prefeitura municipal José Gabriel Lorca, sendo que todos os gestores passados e futuros fazem parte da história do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso. Nestes termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, em 15 de maio de 2017. Roberto Rodrigues da Silva, vereador.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador Roberto.
Então, a gente fez esse requerimento, aí eu peço por mais colega votar, né, porque nós tem aqui todos os vereadores que passou, né, tá ali, aí Nós também pode ter lá na prefeitura os dois que já passou, a Tereza daqui 3 anos e meio e os outros que vai vir. É muito bom isso, que ali eu já vi ali, eu estava ali, gente de fora vinha ali e não viu as fotos do ex-prefeito. Então, a gente está pedindo nesse requerimento para que faça. E meu voto é favorável.
Vereador João.
Presidente, a indicação do vereador, o requerimento dele é uma coisa de muito valor pelo seguinte. É onde que entra a consideração pelos companheiros. Eu acho que todo prefeito que passa pelo município, ele deixa alguma coisa de bom. Então, até eu vejo aqui, ó, nós não temos hoje o quadro da nossa prefeita. Eu gostaria que o presidente convocasse para mandar o quadro da prefeita para a Câmara, que ela faz parte também. E sou favorável.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Seria muito bom, né, presidente, se já no primeiro, em 2000, 2004, 2008, já tivesse, né, não precisava tá fazendo agora. E queira ou não queira, se vai dar uma despesa para o município, vai ter que correr atrás de foto daquela época, mas eu sou favorável, presidente. Sobre, só um comentário sobre do vereador João, sobre o quadro da prefeita, que não foi colocado ainda, vereador, porque do vice-prefeito Marquinho não chegou ainda. Então, a partir da hora que chegar do vice, vai estar em todos os estabelecimentos.
Vereador Jorge.
Presidente, também só pegando uma boquinha aí. Vereador Robertinho teve a felicidade de fazer esse requerimento hoje, nessa sessão, vereador, porque já tinha até discutido isso com a prefeita, para que na próxima sessão eu já ia fazer esse requerimento. E Vossa Excelência teve a felicidade de fazer. E tenho que te parabenizar por isso. Por isso meu voto é favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também eu acho que é um requerimento de grande revalia, até para memória dos prefeitos ali que já teve, a prefeita atual agora também, com certeza, no final vai ter o dela também, assim as pessoas que vão também no cargo também vão ter a sua contribuição de estar lá também, para ser lembrado, eu acho, pessoas vivendo, indo na prefeitura e revendo quem foi o primeiro prefeito, quem foi o segundo prefeito, ou prefeita, e assim por diante. Acho que é um requerimento de grande revalia, meu voto é favorável, presidente.
O requerimento número 3 de 2017 foi aprovado por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Lei. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus.